Bom dia a todos. Primeiramente, quero cumprimentar os presentes na mesa, em especial ao professor Maurício Garcia e o professor Sérgio Riuso, e cumprimentar a todos os presentes. Antes de iniciar, quero agradecer também à BMS, ao professor Gabriel, a oportunidade dada para eu fazer parte dos debatedores. É um assunto de, desde quando foi criado pelo MEC, tanto o CPC como o IGC, me instigou a fazer pesquisa sobre esse assunto. Tanto o professor Sérgio Fiuza quanto o professor Maurício Garcia já deixaram bem claro e explanaram a situação real do IGC e do CPC atual. Eu vou colaborar com o posicionamento deles e vou enriquecer com algumas outras informações para aumentar o debate em termos se realmente o CPC e o IGC, hoje adotado pelo MEC e INEP, realmente atendem de forma qualitativa o ensino superior. Com relação à primeira colocação sobre se o CPC nos interessa e por quê, sem dúvida nenhuma, pela política atual adotada pelo MEC e INEP, o CPC é de vital importância para os processos de renovação de reconhecimento. Se eu quero evitar uma avaliação em loco com um instrumento que também ele não é nada fácil de ser atingido, em certos pontos ultrapassa a legislação, principalmente em termos de titulação, então eu preciso trabalhar o meu aluno para que na prova do ENAD ele consiga pelo menos atingir 60% dessa prova. Ele atingindo 60%, tanto ingressante como concluinte, de preferência que o concluinte vá um pouco melhor ainda, porque a nota do ENAD é somente do concluinte a partir de agora. Então é importante isso acontecer, que os demais componentes do conceito CPC, eu também ficando dentro de uma média em 2,5 até abaixo de 2,5 até 2, eu consigo que o meu IGC e CPC sejam positivos. Então eu preciso trabalhar de qualquer forma os meus alunos ingressantes e concluintes. Com relação ao IGC, ele é base no CPC. A sua importância hoje é a continuidade de criação de novos cursos ou a estagnação da instituição por pelo menos um ano. Se eu atuo somente numa área, a minha estagnação será de 3 anos sem poder crescer, dependendo dos resultados do IGC. Então, para isso, novamente, eu fico nas mãos do aluno, que 70% é dele a nota do CPC. E o IGC praticamente depende muito do CPC, principalmente nas instituições que não têm o mestrado e doutorado. Então, esse trabalho tem que ficar bem caracterizado dentro das instituições de ensino. Quanto ao questionário socioeconômico, que responde por 10% da nota do CPC, também nesse caso, e como não é de obrigatoriedade dos alunos entregá-los, ele se torna como facultativo. Por isso que algumas instituições não pontuam nesse item, porque não houve a entrega do questionário socioeconômico. Como é que um documento deste pode contar com 10% na avaliação de um CPC, sendo que não é obrigatório a sua entrega? E por que que somente duas questões, uma sobre o plano de ensino e uma sobre os equipamentos, é suficiente para mostrar a qualidade de uma instituição de ensino, sendo que outras questões avaliam também no questionário socioeconômico a parte de didático-pedagógica e infraestrutura da instituição? Porque somente essas duas questões são escolhidas. Além disso, o coordenador também responde um questionário socioeconômico para o ENAD. Um questionário, não socioeconômico, um questionário para o coordenador. Por que esse questionário não pontua também para a nota do CPC e somente o questionário socioeconômico? Então são questões que eu estou levantando para que isso seja discutido, inclusive solicitado ao INEP, como essa As fórmulas somente serão aplicadas novamente no segundo semestre do ano que vem, que as instituições tentam conseguir que sejam modificados os cálculos em relação ao CPC atual e IGC. Já houve mudança em relação à primeira fórmula para o CPC. O IGC manteve-se ainda o mesmo padrão. Tá? Além disso, com relação a corpo docente, por que que só doutores e mestres equivalem para um cálculo de CPC, sendo que todas as instituições de ensino do Brasil possuem especialista nos seus quadros de docente? Por que que o especialista não tem peso numa avaliação de CPC? Só mestre e doutores, que quer dizer que o curso tem qualidade para possuir somente mestre e doutores? E qual que é o papel, então, de um especialista dentro de uma instituição de ensino? Então, se ele não é somado no cálculo atual, por que que na divisão ele é utilizado para o CPC? Se ele tem peso zero, por que então não divida a nota de doutor e mestre e faça o cálculo em cima somente de doutor e mestre e não computa sequer a quantidade de especialista para gerar a proporção? Nisso, a instituição ganharia em termos de nota. Com relação ao regime de trabalho, também todas as instituições possuem professores horistas. Então, qual é o papel do horista numa instituição se para cálculo de conceito preliminar de curso ele não tem peso? É o mesmo caso da titulação. Se eu tenho horista, por mais que o peso seja 1%, deveria contar isso daí no cálculo. Não somente ver os tempo parcial e tempo integral. Quer dizer que o especialista não é sinônimo de qualidade também? É só um quantitativo a mais dentro da instituição, como professor especialista? Então, em termos de fórmula, hoje as instituições estão tendo que se adequar às fórmulas. Não podemos fugir dessa realidade, porque elas estão pontuando a favor ou contra a instituição. Então, devido a isso, nós não temos como fugir dela. Nós podemos solicitar ao órgão federal competente que se faça uma revisão e se realmente esses cálculos adotados dão um resultado qualitativo à instituição, ou simplesmente isso é quantitativo e nós, como instituições de ensino, vamos ter que sempre correr atrás de conseguir cumprir uma legislação e deixar de lado a qualidade do ensino. Ou, pior ainda, então, temos que cumprir a legislação e ter qualidade de ensino. De que forma? Com essas exigências totalmente fora da realidade do país. Então, eu deixo levantadas essas questões para que debatemos sobre isso ou levamos isso ao INEP e ao MEC para tentarmos modificar essas questões que são adotadas como as fórmulas atuais. Com relação a como desconstruir as fórmulas desses indicadores, nós já vimos que as fórmulas são complexas em alguma parte delas. Se nós formos ver para alcançar um resultado do IGC, número de alunos, o IGC, que tem a base no resultado do CPC multiplicado pelo resultado da divisão do número de alunos matriculados no meu curso pelo total de alunos com CPC. Você pode fazer um teste no sistema e trocar o CPC com o número de matriculados, todos aqueles CPCs que tiver o CPC maior com o número de alunos matriculados maiores em cursos obterão uma nota maior que ajudará o IGC. Se eu tenho um IGC negativo e um grande número de alunos, isso tranquilamente, um CPC negativo com um grande número de alunos, tranquilamente será difícil de alcançar o IGC 3. Então, se eu tenho um curso 700 alunos, o IGC foi 3 e o total de divisão é 2 mil alunos. No resultado disso, ele auxiliará muito mais do que aquele curso que obteve um CPC 1,1 e tem um número grande de alunos. Então, é uma estratégia que as instituições também estão pensando em fazer. Em aqueles cursos que têm mais alunos, fazer um trabalho muito maior em cima deles para que eles obtenham um resultado melhor no ENAD. E daí sim, essa nota irá ajudar no IGC, mesmo que outros cursos obtenham notas mais baixas. Tá? Então, são estratégias que estão sendo adotadas. Outras instituições também estão adotando estratégias em relação a sensibilizar o aluno que a nota do ENAD, para ele que está se formando, aquela nota, ele vai para o resto da vida dele, não vai estar no seu diploma. porém, eu me graduei com um ENADE negativo. A instituição, ou o CPC negativo também, a instituição tem a cada 3 anos como tentar modificar essa situação. Então, o aluno não está prejudicando a instituição quando não está respondendo de forma correta as provas, e sim ele está prejudicando a si mesmo. Tá? Outro detalhe, se o ENADE é componente obrigatório para que eu obtenha meu diploma, por que então a prova não é feita em um dia letivo e não aos domingos? Como nós podemos ver, aconteceu nesse ENADE agora, isso foi no Rio de Janeiro, alguns alunos entregaram a prova com 50 minutos após o início da prova. Tá? Em alguns outros lugares teve confusões também com relação a isso. Então, será que esses alunos que entregaram a prova com 50 minutos, eles responderam de forma adequada as questões? Então, sendo componente curricular, deveria, obrigatório, deveria ser feito em dia letivo, pelo menos não no domingo a 1 hora da tarde. Tá? Poderia ser feito num período matutino, tá? Ou pelo menos no dia de semana, contando como dia letivo. Tá? Com relação às estratégias, como já foi também falado com isso, principalmente pelo professor Sérgio Fiuza, em termos de doutores, o país é muito carente. Tá? Citou muito bem o curso de Ciências Contábeis, tá? O professor Celso também fez um documento mostrando, na área de Direito, tá? É muito baixo o número de doutores que não atinge nem 1,5% por instituição. Ah, então isso mostra que nós não temos profissionais da área. E se também contarmos a área de saúde, diversas áreas não têm professores com título de doutorado. Tá? Porque são muito poucos os cursos. Então é muito difícil esse 20% ser atingido. Tá? Com relação a... O que se pode fazer em relação a isso? Tá? Eu não vou conseguir alcançar os 20% dos doutores, mas se aumentar o número de mestres dentro do meu corpo docente e reduzir o número de especialistas, que também não é uma atividade fácil, tá? Eu consigo um resultado que irá me ajudar no conceito preliminar de curso. Porém, não vou recuperar os 20% de doutores perdidos. No máximo, eu consigo recuperar 50%. Mas mais uma questão, eu teria que tirar especialista. Em muitos relatórios de autoavaliação, ou nas autoavaliações feitas pelas instituições, que é de responsabilidade da comissão própria de avaliação, os melhores professores avaliados, em grande parte, são especialistas. Só quer dizer, eu vou retirar aquele que realmente traz a qualidade para o meu curso, porque não é um índice, ele está lá na prática mostrando isso, e incluir mais mestres, não que o mestre também não traga qualidade. Tá? Sem dúvida nenhuma, ele também tem o seu ponto positivo em relação a isso. Mas em se tratando da maioria hoje que nós vemos no Brasil, nas avaliações os especialistas sobressaem em grande parte. Então, por que que ele não é somado e somente na visita em loco ele é considerado? Na avaliação em loco, ele tem seu valor. E por que quando eu gero um conceito ou um índice de curso, ele não é somado? Então, nesse caso, se eu quero cumprir uma regra que está em vigor, eu preciso aumentar meu número de mestres e reduzir meu número de especialistas. Só que isso eu vou acarretar em problemas, em alguns casos, na visita da avaliação em loco, caso eu não consiga obter o conceito positivo de CPC. Porque eu estou estruturando a instituição para obter um conceito positivo para evitar a visita em loco. Não obtendo esse conceito positivo, algumas das minhas estratégias podem ir por água abaixo. E eu vou ter que reestruturar novamente, porque o critério de renovação de reconhecimento, eles são bem rigorosos em alguns pontos. Aí eu preciso trabalhar novamente isso para que não consiga alcançar o mínimo, o conceito 3, se eu tiver um CPC negativo. Tá? Porque se eu receber uma nota alta, como o professor Sérgio Fiuza colocou, eles não vão aceitar essa nota porque eu tive um resultado negativo de CPC. Tá? Então, eu preciso pensar dos dois lados. Primeiro, atender um conceito preliminar de curso. Não atendendo, eu tenho uma outra tarefa a fazer, que é atender aos instrumentos fora da realidade em algumas questões. Tá? Como estratégia também, é o caso da como eu dependo muito do aluno, por que 60% da nota do CPC é a prova do ENAD juntamente com o IDD? Onde que isso está mostrando a qualidade de um curso? A resposta do aluno é a qualidade do meu curso? E a avaliação em loco, ela não conta nada para isso? Então, não sei de onde é retirado ou a base científica utilizada para dizer que 60%, 30% de ENAD e 30% de IDD são critérios para mostrar a qualidade de um curso. Tá? Só que eu não posso fugir dessa realidade hoje. Tá? Foi feito dessa forma e temos que respeitar esses critérios. Mas para o próximo ano, eu espero que haja modificações em relação a esses dados. Então, solicito que as instituições façam enviem ofícios ao MEC, ao INEP, solicitando que seja revisto as fórmulas usadas. E, principalmente, quando disponibilizam as notas técnicas, as fórmulas deveriam vir com exemplificações, e elas todas estarem contidas na nota técnica. E nem todas as fórmulas estão na nota técnica. Por um exemplo, por mais que o desvio padrão eu consiga alcançar com os resultados, com as notas e índices informados no CPC decomposto, eu não tenho realmente como foi a fórmula usada para o desvio padrão. Por mais que ela possa não ter valor nenhum ou todos no cálculo, se eu deixo a falta de transparência nas informações, podem levar ao entendimento que nela está o segredo de todo esse cálculo. Então, se tudo fosse transparente e colocado nas notas técnicas, e com exemplo de como calcula, facilitaria as instituições o seu entendimento e reduziria as reconsiderações, que foi aberto um prazo esse ano até 2 de outubro, segundo prazo, para fazer as reconsiderações de CPC e IGC. Fazendo isso, reduziria bastante essas reconsiderações e facilitaria muito mais o entendimento das fórmulas complexas utilizadas. E ainda falando em termos de transparência, antes da divulgação do CPC decomposto, primeiro a nota do ENAD e do IDD deveriam ter sido publicadas. Depois, o relatório individual de cada curso. Lá estão as respostas do questionário socioeconômico. Para depois disso, ser colocado público o CPC decomposto. Nisso, eu mostraria a transparência nas informações. Da forma que foi feito hoje, isso gerou muitas dúvidas, tá? E se realmente esse conceito é real dentro de uma instituição. Tá? Com relação ao seu resultado, de 1 a 5, com certeza, quem recebeu a nota positiva, coloca isso na mídia como um resultado benéfico à instituição. Mas também, como foi colocado pelo professor Fiuza, tá? Não quer dizer que meu curso tenha qualidade. Eu posso ser 5, porque eu atingi de acordo ao critério adotado pelas fórmulas. Mas não quer dizer que na minha prática isso realmente acontece dessa forma. Tá? Eu posso ser 5, exemplificando o curso de direito, mas na OAB não tem ninguém, não conseguiu passar no exame da ordem. Um que recebeu 2 no IGC ou no CPC do curso, foi grande parte aprovado no exame de ordem. Então, onde fica a qualidade em relação a isso? Tá? Isso são as informações que eu gostaria de passar, e todas essas perguntas, essas interrogações que precisam de explicações mais claras e concretas por parte do órgão federal competente, é que precisam ser respondidas, tá, antes que faça que nem fez neste ano. Depois que estava tudo andando e caminhando, modificam-se as fórmulas e colocam em prática as novas fórmulas, depois que tudo já tinha sido respondido e informado. Agradeço pela presença de todos. Obrigado.